Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Seis de janeiro, o dia D chegou.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana, esse é o nosso episódio 67 e a gente vai falar sobre um dia fundamental para a democracia americana, 6 de janeiro de 2021, a saber, o dia em que os votos do colégio eleitoral serão contados aí para definir o próximo presidente dos Estados Unidos. Antes de mais nada, então, vamos fazer rapidinho aqui um jabá democrático, tá? Bom, para quem ainda não fez, e a gente agradece para quem está aí chegando pela primeira vez, conhecendo a gente, dá uma passadinha lá no nosso site, www.saindabolha.com.br, e clica no botão Follow This Podcast. Ou então segue a gente também pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Deezer. Escolhe aí à vontade qual app você prefere e clica lá no botão que deve ter em algum lugar nessas apps para seguir a gente, tá bom? A gente pede também para fazer um review sempre que for possível. Putz, tem como botar uma estrelinha lá? Fala, uma não, cinco, né? A gente sempre fala, é cinco. Cinco estrelinhas para falar que o podcast é bacana? Muito importante, porque isso aí acaba impulsionando a nossa posição nesses apps aí, tá bom? Além disso, a gente pede para quem puder, quem gostar principalmente, dar um share no programa e fazer o tal do boca a boca sarado, dizendo aí para os seus amigos que está seguindo um podcast direita limpinho, supimpa e que detesta, abomina o politicamente correto. Isso aí, jabá feito, missão cumprida, vida que segue. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está ouvindo esse barulhinho que a gente botou antes. Vou botar de novo aqui. Esse aqui. Isso aqui é um enxerto que a gente tá fazendo no programa, tá? Porque as coisas estão acontecendo no meio. Então, cada vez que vocês ouvirem esse bip aí que a gente tá colocando, significa que alguma coisa nova aconteceu durante a montagem do programa, que vai evitar a gente regravar tudo, recolocar tudo em ordem, etc. Tal. A gente vai enxertar no meio algumas novidades, tá? Então, são novidades para nós que estão montando o programa, mas são informações importantes para vocês. Então, agora vamos lá. Vamos tocar o programa como ele foi estruturado inicialmente. Bom, antes de mais nada, deixa eu informar uma coisa para vocês. Passada essa data agora, dependendo do que acontecer, deixa eu repetir. Dependendo do que acontecer, a gente já fuçou uma barbaridade, mas não sabemos se, por exemplo, se o dia terminar com uma contagem a favor de Biden, lá na contagem do colégio eleitoral, se há alguma coisa que possa ser feita legalmente após isso. Então, se o Biden ganhou, legalmente é possível fazer alguma outra coisa? Procuramos uma barbaridade, tá? Simples e direto. Deixamos até literalmente a véspera do dia 6, ou seja, hoje mesmo, dia 5, para pesquisar o máximo possível e escrever o episódio, mas nós não encontramos nada, uma única fonte que diga, olha, depois do dia 6 pode acontecer tal coisa, tá? Não tem até hoje. Vamos ver no dia da votação. Então o que acontece é que a gente vai passar junto com vocês as possibilidades do que pode acontecer amanhã e dependendo do caso, tá? Dependendo do caso, nós vamos entender até que exista fato, novidade real, se o Biden se der bem na contagem de amanhã, que Trump perdeu, ponto, tá? Ah, mas se eu sair da bolha, mas pode acontecer sempre alguma coisa, não pode? Sempre pode. Mas dentro do universo racional, não tem mais caminhos tradicionais a serem seguidos. O que eu digo tradicional? Ah, o Washington Oliveto ia falar, olha isso. O George Washington fez isso tal naquela época. Ah, o Nixon fez isso naquela época. Ah, Nancy Pelosi fez. Tudo que já aconteceu a gente está considerando por aqui, tá? Então, dentro dos caminhos tradicionais, a gente vai esgotar todas as possibilidades. Pode acontecer uma coisa totalmente inovadora? Pode. Mas até aí eu não vou trabalhar em cima de hipótese e tal. A gente sentou, conversou entre nós, e se Biden der vitória amanhã, a gente vai considerar que o Trump perdeu, tá? A não ser que amanhã mesmo pareça novidade, mas em princípio o Trump perdeu. Por que a gente fala isso? Porque a gente trabalha com fatos. A gente sempre repete, trabalhamos com fato e não vamos mudar isso aqui. Não tendo fatos novos, não tem o que informar. Repararam que entre a véspera de Natal e as vésperas do Natal e Ano Novo, nós virtualmente não falamos nada sobre o tema? Então, é porque realmente não teve nenhum fato novo no período e isso deixou a gente, num certo sentido, até desapontado, tá? Você, franco com vocês, preocupado e desapontado. O Giuliani, às vésperas do Natal, soltou uns rojões de que tinha alguma coisa para acontecer entre Natal e dia 6. Até agora não teve nada, não aconteceu absolutamente nada. Sorte que a gente ficou cismado quando ele falou, quando algumas outras figuras políticas andaram comentando entre si que tinha uma coisa forte para acontecer entre Natal e Ano Novo. A gente não informou isso para vocês e não aconteceu. Então, nesse sentido, a gente ficou aliviado. Por enquanto, aquela percepção que a gente passou no programa anterior de que algo grande estava por vir, que a gente falou em um dos episódios anteriores aí, tá mais para vontade nossa do que realidade, tá? Ainda bem que a gente avisou lá atrás que era mais faro. Ainda tem uma chance, tem. Mas é mais faro. E a gente até comentou, deixa na caixinha ali do entretenimento, não do fato. Mas lendo hoje aquela observação que a gente fez lá atrás, talvez a gente nem devesse ter feito. Então, não aconteceu nada significativo no período. Mas enfim, amanhã é o grande dia. Tudo que a gente falou desde o ano passado sobre o tema termina, de certa forma, no dia 6. Vamos tentar, então, explorar todos esses caminhos de amanhã, tá? Que vão, em questão de horas, tá? Em questão de horas, esses caminhos vão ser abertos e fechados. Não vai dar nem tempo de fazer suspense. A gente pensou e falava, vamos fazer um plantão. Acho que não dá tempo de fazer plantão, a não ser que aconteça alguma coisa muito maluca, tá? Vai ser uma coisa assim, abriu, brigou, fechou. Então, essa é a perspectiva. Mas vamos lá. A cidade de Washington amanhã vai ser invadida aí pela manhã por apoiadores de Trump. Eles falam em milhão, eu acredito que sejam algumas várias dezenas de milhares, tá? É porque o dia é ruim, o país está mais pobre e muita gente anda mais desanimada. Então, assim, a gente não acha que... Puxa, a gente torce muito, mas não acho que seja uma passeata de milhão, tá? Mas, de qualquer forma, é esperada muita, muita gente em Washington para uma marcha de apoio. Qual que é a importância disso? Eu não sei exatamente, mas eu diria que alguma sim, apesar de não ser um fator definitivo para o dia. Certamente, se não houvesse apoio popular, se não houvesse nenhuma manifestação, seria pior para o Trump. Isso é definitivo. É bom quando a população mostra, sai à rua, se mostra indignada, no caso, com a questão das fraudes, que aconteceram de fato. Quando as pessoas estão contestando nas ruas, tira um pouco aquela sensação do político da massa bovina que aceita tudo o que está acontecendo, tá? Então isso pode mexer de alguma forma com alguns ponteiros políticos. Quando as pessoas são capazes de se mobilizar, mesmo num dia ruim, né? Como a gente falou, mesmo num dia ruim, mesmo num país empobrecido, para mostrar sua vontade, isso é positivo. A contravisão do mundo corporativo é tão forte que um dos hotéis em Washington avisou que ia fechar as portas no dia da manifestação na cara dura. Por quê? Porque ele não queria hospedar militantes de Trump, tá? Você vê o nível da coisa. O cara prefere fechar o hotel dele só para tentar estragar a marcha. Coisa de gente boa. Além de tudo isso, você tem que lutar contra todas as forças que você tem, que você vê trabalhando contra essa movimentação que vai ter no Congresso dia 6, você vai ver também políticos trabalhando contra de maneira, inclusive, violenta. A prefeita de Washington DC, onde vai ter essa grande passeata que a gente falou no começo do programa, ela se chama Muriel Bowser, tá? Ela acabou de chamar a Guarda Nacional para entrar na cidade, para proteção, aspas, da cidade, por causa das manifestações. Você pode reparar que durante o Black Lives Matter, o pessoal quebrou a cidade inteira, não teve problema nenhum, ela se negou, inclusive, a pedir a Guarda Nacional. Agora vai ter uma passeata a favor do Trump, e a bonita está pedindo a presença dos militares. Afora isso, a imprensa, e sim, eu imagino que você já deve ter ouvido, se não certamente vai ouvir ainda, está dizendo que o que está sendo preparado aí no Congresso é um movimento antidemocrático. Não tem nada de antidemocrático nisso, tá, gente? Já mostramos aí, inclusive, um caso oposto, democrata, da história do Havaí com Nixon. E se vier por falta de mais episódios pelo lado democrata, a Nancy Pelosi também chegou a contestar voto na própria eleição do Trump. Então não tem nada de antidemocrático, tá? É sempre a mesma história. Se os democratas fazem, tá tudo certo. Se os republicanos, e mais exatamente, se os partidários de Trump fazem alguma coisa, aí sim, aí é fascismo e antidemocracia. Duas personagens, digamos assim, duas personalidades estão com o jogo nas mãos amanhã. São os políticos republicanos e o vice-presidente Mike Pence, que exatamente à 1 da tarde vai começar a contar os votos, uma vez que ele é presidente do Senado, e a gente já explicou isso aí lá para trás. Vamos começar pelos republicanos. São eles que devem questionar as eleições na hora da votação, tá? Tá na mão deles isso. Sem eles, sem essa contestação, o Mike Pence não pode fazer nada. O Pence vai estar com os envelopes que representam a teórica vontade popular nas mãos de cada estado, os envelopes oficiais. Lembra? A gente também explicou isso aí. Muito bem. A essa altura, tudo que vocês puderem imaginar nesse processo está sendo analisado com lupa, tá? Então, do nada, até porque tudo está acontecendo de uma forma totalmente nova, tanto em termos de divulgação, em volume de contestação, de fraude e tudo mais tal, tudo está sendo colocado sob uma lupa muito forte. Então, uma das questões, inclusive, que está sendo contestada é a possibilidade, inclusive, do Mike Pence não poder não aceitar os votos de estados a partir da contestação de políticos republicanos. Até isso está sendo contestado atualmente. Complicado, mas vamos ver. A grande questão é que a Constituição em si, ela não fala nada sobre esse ponto, esse aspecto operacional do dia 6, da contagem. A Constituição americana, sorte deles, né? Não é detalhista que nem a nossa. Então, se fosse aqui, sei lá, ia falar, olha, o presidente do Senado tem que estar usando meia amarela, mas lá não é assim. A Constituição lá diz o seguinte, só diz assim, que os eleitores de cada estado devem se reunir, fazer uma lista de seus votos, que eles devem assinar e certificar e mandar para o presidente do Senado, no caso hoje o Mike Pence. Acabou, isso aí é a Constituição. Uma emenda que tem de 1804 diz o seguinte, que o presidente do Senado, Mike Pence, deverá, na presença do Senado e da Câmara dos Representantes, Congresso e o Senado, abrir todas as certidões e os votos, enfim, serão contados. Acabou a questão, vamos dizer, constitucional sobre o tema. Não tem nada operacional assim. Aí entra então um tal do ato eleitoral de 1887, você vê, a emenda era de 1804 e em 1887 tem um ato eleitoral. Esse ato ele explica com mais detalhe como é que tem que ser a coisa toda, tá? Ele fala sobre como se deve ser a contagem de votos, como se pode levantar objeção e o que tem que ser feito caso aconteçam objeções. Em princípio, o líder da casa, cada líder, tá? Então o Mitch McConnell e a Nancy Pelosi, cada um deles vão indicar duas pessoas para a contagem dos votos. O Pence vai chegar, vai abrir o envelope oficial que foi enviado lá pelos estados, tá? Ele vai pegar esse envelope, abrir, entregar para esses quatro caras aí que vão contar, devolver para o Pence e o Pence declara o resultado. É isso que o ato eleitoral diz de 1887. Se existir uma contestação válida, segundo esse ato, o vice-presidente tem que pegar a questão e mandar de volta para as casas, tá? Então, qual que é a questão? Essa contestação só vai ser considerada válida, ou seja, vão estar de acordo com a contestação se tanto o Congresso quanto o Senado disserem que a contestação é válida. Tá, então, o Pence pega o negócio lá e fala assim, o pessoal está contestando. Câmara e Senado, votem aí. O que vocês acham? A contestação é válida ou não? As duas casas têm que votar a favor, vamos dizer, para essa contestação seja considerada válida. Se o Senado disser é válida e o Congresso falar não é válido, perdeu. Tem que ser unânime. As duas casas têm que votar a favor da contestação para ela ser válida. O que é um problemão, porque os democratas têm a Câmara na mão, certo? E nesse caso, então, o Biden vence, beleza? Então, se não houver contestação, o Biden vence. Se houver contestação e o Pence mandar para as casas para votar, o Biden vence, tá? As duas questões aqui não são boas. Pode acontecer, como a gente falou em outro programa também, do Pence falar, não, eu não vou abrir esse envelope oficial aqui, porque eu sei que houve fraude, teve baixaria, etc., na, sei lá, Pensilvânia, eu vou abrir o envelope, outro, o envelope, na verdade, republicano. Mas isso está cada dia mais complicado de se acontecer. O Pence, mesmo o Mike Pence, né, o vice, mesmo sem falar, tem se mostrado meio contra essa possibilidade e deve, em princípio, fazer só o que arroz com feijão. Abre envelope e mandar a turma contar. Nesse caso, Biden vence. Olha, do fim de semana para cá, mais exatamente, mais fortemente de domingo para cá, o Mike Pence parece que ter acordado um pouco do que está acontecendo. E ele deu uma declaração falando que está muito preocupado, e eu acho importante o fato, como ele fala, que ele está muito preocupado em relação às fraudes e eventuais interferências internacionais com relação às eleições agora, como o que pode ter sido feito para atrapalhar, para fraudar as eleições. E ele diz que está... E aparentemente, dizem por aí, vamos dizer assim, as pessoas estão dizendo que ele está considerando essa questão que eu vou colocar a seguir aqui a partir do nosso enxerto, tá? Vamos lá, pós-enxerto agora. Mas existe uma terceira, não fiquem tristes, meus miguxos. Existe uma terceira questão que está dando o que falar. Para muita gente, esse ato eleitoral de 1887 é um baita furo constitucional. E a gente explica. A questão é, quem disse que os congressistas e senadores têm direito de dizer quem vai votar no colégio eleitoral? Na verdade, sendo purista, eles não têm direito nenhum. Eles não podem. Vou lembrar o seguinte, as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos são, na verdade, eleições estaduais, certo? Elas acontecem no âmbito estadual. Cada estado indica os seus grandes eleitores, aqueles que vão para o colégio eleitoral, e só o legislativo estadual pode dar as cartas nessa questão, tá? Quem manda nessa questão da eleição estadual, apesar dela ser para presidente e senador, é o legislativo estadual. Para alguns juristas, o poder das legislaturas locais é exclusivo e não delegável. Ele não pode falar assim, ah, eu mando envelope aí, mas o Congresso decide. Não, é exclusivo e não delegável. E, portanto, qualquer estatuto estadual, federal, contrário a isso, é inconstitucional. Portanto, em princípio, senadores e congressistas não podem aprovar ou impugnar nada. Tá? Essa história da legislação, que tem que votar todo mundo, o Congresso e o Senado, não pode, porque isso é um poder que só o Legislativo Estadual tem, beleza? Congressista, senador, representa a União lá na Federação. O quem manda no Estado é o Legislativo Estadual. Tanto é verdade que a maior parte dos processos, que ainda estão rodando, tá? Até hoje, sobre essa questão das eleições, falam um pouco disso. Nem governador, nem secretário de Estado, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém pode mexer nas eleições, nas suas regras. Só o legislativo estadual. Nessa hipótese, que a gente... Vamos lá, é um tiro super, super longo, hein? Do legislativo ser chamado para resolver a treta, legislativo estadual ser chamado, o Trump se dá bem, porque os principais estados contestados aí tem maioria republicana no Congresso local, tá? Então, vai voltar tudo para o legislativo estadual, beleza, Trump deve ganhar. Mas amiguxo sempre tem mais. Acontece que os legislativos estaduais estão em recesso, turma está de férias, e somente um chamado do governador desses estados poderia fazer com que eles voltassem para legislar. Mas os governadores dos estados que estão com problema, basicamente, esses que teve a roubalheira, são democratas ou são rhinos, ou seja, aqueles republicanos bunda mole. E eles não vão fazer isso. Logo, não tem como ter uma sessão legislativa para que isso aconteça. Confusão do cão. Como é que fica? Porque se a ordem é que quem manda é o Legislativo Estadual, mas o Legislativo Estadual não pode se reunir, parou tudo, travou, espera a próxima legislatura, passa, paciência, espera, não se sabe exatamente. Rapaz, confusão. Nunca o sistema eleitoral americano havia sido colocado tão, tão à prova como isso agora. Por isso que a gente está vendo esse monte de furo acontecendo. É como se tivesse uma pressão enorme em cima de um corpo e aí a turma tá, o sistema em si está sangrando pelos poros. Tá? É uma situação bizarríssima. Primeiro, vamos lembrar que nada disso aconteceria se não fossem pelas fraudes. A gente sempre costuma repetir aqui que o problema não são as regras do jogo, e sim os jogadores. Fosse o ser humano perfeito, praticamente não haveria necessidade de regra nenhuma. Se for pensar, o código penal só existe porque as pessoas cometem crimes. Em um mundo de anjo, esse tipo de coisa seria dispensável totalmente. Para que um código penal se não tem crime? Eu não sei se eu contei, inclusive, para vocês que a ideia inicial do nome do Saindo da Bolha, na verdade, era a regra do jogo, exatamente por isso. Mas existe um podcast aí já com esse nome de um jornalista que parou de publicar em maio de 2019 que estragou a nossa brincadeira aí. Enfim, histórias antigas. Além de nada disso estar acontecendo, se não houvesse fraude, também não haveria esse problema que a gente está tendo hoje se as cortes estaduais não tivessem totalmente impregnadas com juízes democratas, né? Que inúmeras vezes, praticamente 100% das vezes, nem consideraram o mérito das causas que foram apresentadas até hoje. Rejeitaram essas causas por sutilezas técnicas, ou então casos que eles estão atuando claramente como agentes democratas. Nesse caso, a gente pode citar a juíza lá do Michigan, que proibiu a divulgação dos resultados da auditoria técnica das máquinas da Domínio. Isso é um absurdo. Como assim? Pede-se auditoria e daí a juíza acata que não pode publicar o resultado da auditoria. Então, aí você vê que o juiz está sendo um agente, literalmente, do Partido Democrata. Tá? Então, ou seja, se o sistema jurídico não estivesse hoje tão enviesado, a gente não teria chegado nesse ponto. Mas, pô, se eu sair da bolha, pelo que você está passando, então está mais complicado do que eu imaginava, hein? Pode ser. No resumo, se for seguir tudo no arroz com feijão, Biden talento eleito aí, fim de papo, tá, gente? Acabou. Quando eu digo arroz com feijão, o Pence vai lá, abre os envelopes oficiais, ou se algum caso for de fato para contestação, a contestação perde porque os congressistas democratas vão votar contra, mesmo que os senadores republicanos votem a favor. Acabou. Tá? Nessas duas situações já era. Vence em ambos os casos o Biden. O caso do Pence fazer como Nixon, né, aceitar a contestação e abrir o envelope de caso contestado, é difícil, mas, nesse caso, Trump vence. Nesse caso, pode dar tudo, tá? Pode ser contado, pode sumir voto eleitoral, não ser contado voto eleitoral dessas áreas, desses estados especificamente contestados, pode tudo parar na Suprema Corte, pode dar um break geral, uma loucura, uma guerra civil legislativa, vamos chamar assim, zona plus, não tem nem como fazer previsão do que pode acontecer. Se o Pence aceitar que o ato de 1857 é inconstitucional ou se entre nesse debate de alguma outra forma e a coisa seja considerada inconstitucional, ou seja, tem que voltar para o legislativo, aquela coisa toda, se o governador chamar a sessão, Trump está na boa, se não chamar, Biden está na boa, ou nós temos mais um novo lockdown legislativo aí de novo. Veja, na área republicana hoje tem, infelizmente, uma guerra literalmente fratricida, tá? Alguns congressistas afirmam aí que pelo menos uns 140 caras vão pra cima contestar tudo. Tem uma outra turma que diz que é um movimento não tão forte assim e que, inclusive, o líder do Senado, o Mitch McConnell, tá trabalhando contra isso. E é verdade, ele tá trabalhando contra essa situação e com muita força e abertamente, na caruda, tá? Do fim de semana para cá também o Ted Cruz entrou na briga e conseguiu um grupo de mais uns 10, 12 senadores. Antes só tinha um senador apoiando essa questão de contestar as eleições, agora nós já estamos falando em 13, 14, então já dá um peso muito maior. As grandes faltas que fazem nesse grupo seriam o senador Tom Cotton, que é um super apoiador do Trump, até agora não se pronunciou sobre nada, e o Rand Paul também, que tem sido muito honesto nessa questão toda, combatido muito a questão das fraudes, mas também não se pronunciou a respeito. Pode ser que eles entrem de última hora, mas estão sendo pressionados e até certo ponto o pessoal está reclamando uma barbaridade sobre isso. O Lindsey Graham, que é da Carolina, né? Que é um velho, como é que eu posso dizer, desafeto do Trump, ele está contra essa movimentação no Senado, mas não é nenhuma surpresa. E a grande surpresa em si, que aconteceu hoje, assim, hoje não, que aconteceu agora na terça-feira, segunda-feira, aconteceu ontem, na verdade, foi a senadora da Geórgia, Kelly Loeffler. Lembra que a gente fez um episódio agorinha sobre a Geórgia, falando que ela não tinha apoiado o Trump até agora, e ela vai entrar também no time da contestação dos senadores. Antes tarde do que nunca, né? Aos 45 do segundo tempo, mas tá valendo. Portanto, não é uma guerra de democratas e republicanos mais. O partido tá longe de estar fechado no seu apoio com o Trump. Incrível isso, né? Então, nesse caso, a situação dele é pior. Seria muito mais importante que o Partido Republicano tivesse ombro a ombro com ele. Mas, definitivamente, não está, tá? Essas são todas as nossas fichas para o dia 6. O que pode vir depois de 6, se tudo der errado e Trump não vencer, não sabemos. Existem vários processos correndo aí. Existem processos indo para a Suprema Corte. Existe provas novas, existe o fato lá da auditoria ter mostrado que as máquinas da Georgia, lá do domínio, estavam ligadas na internet. Isso é totalmente proibido. E pior, foi recebendo o pacote de dados. Eles não estavam nem falando, é que ele estava enviando resultado, que não pode. Mas, só estava enviando resultado. Não, estava recebendo dados de fora, tá? Estava fazendo download, o que é uma prova cabal de fraude. Inclusive, a partir de IPs de fora do país. E isso mostra interferência internacional. Mas a gente não sabe, tá? A gente procurou pra caramba, não sabe. Procurou uma barbaridade. Pelo menos o que aconteceria em relação aos processos em andamento. Se eles vão prosseguir, se eles se extinguem porque a eleição acabou. É o que a gente tem de informação. Nada. Zerola, batatola, redondola. Nada. Então é o que a gente falou. Se tudo falhar amanhã, vamos considerar que aí sim o jogo acabou. A não ser que durante o dia alguma fonte muito confiável mostre outro caminho pra gente. E aí a gente corre pra contar pra vocês, tá bom? O negócio então é torcer pra essas pequenas chances se apresentarem amanhã e que tudo dê certo pro Homem Laranja, tá bom? É isso aí, vambora. A gente queria dar mais boas no dia, mas dessa vez não tem tanta não. Então obrigado mais uma vez pela participação de vocês, pela presença de todo mundo. A gente lembra sempre, quem não fez ainda, entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast ou segue a gente por outras fontes, Podcast Addict, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. E a gente torce então para o dia de amanhã ser um dia pelo menos mais animador, e a gente fica de plantão aqui, tá? A gente vai ficar de olho, se tiver coisa bombástica, a gente abre uma rapidinha aí pra contar pra vocês, senão a gente encaixa a próxima rapidinha na quinta-feira mesmo. A gente quer, vocês sabem muito bem, que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
Bolinha da semana.